senador Mozarido Cavalcante. Venho à tribuna nessa manhã de sexta-feira para fazer alguns registros e um pronunciamento sobre a importância do ensino técnico no nosso país. É com tristeza, senhor presidente, que venho à tribuna para falar de um grande amigo, um grande lutador, um grande guerreiro, eu diria uma pessoa inesquecível para o movimento dos trabalhadores, para os movimentos sociais. Venho falar do ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, João Jorge de Freitas Lima. Quando eu fui presidente daquela entidade, ele foi diretor, foi da executiva, sempre esteve à linha de frente, sempre esteve na trincheira do bem, defendendo os interesses dos metalúrgicos e do conjunto, eu diria, dos trabalhadores. A minha fala hoje é em memória desse homem que sempre, onde andávamos, onde mobilizávamos, onde estávamos defendendo os interesses da nossa gente, ele estava lá, com a bandeira na mão. Eu falo do ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, Jorge de Freitas Lima, que faleceu no dia 19 de setembro de 2011, véspera da Revolução Farroupilha. Freitas, 63 anos, estava hospitalizado desde agosto, não resistiu. Houve, infelizmente, infecção generalizada que acabou pegando no hospital. Mas do Freitas eu fico só com as grandes e boas lembranças, que para mim é quase um mapa do universo de uma política de direitos humanos. Freitinhas, como eu assim ele tratava, quero dizer aos seus familiares que ele sempre se destacou pela organização dos trabalhadores, do movimento sindical, da sua federação, da sua central. Ele foi uma das grandes lideranças do sindicalismo chamado combativo que surgiu no Brasil a partir dos anos 70. Foi um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores e também do PT. Vale lembrar que, em 1975, Canoas era a área de segurança nacional, por sediar Petrobras, quartéis da Aeronáutica, do Exército. Portanto, lá a vigilância era redobrada. Mesmo assim, nada impediu que o nosso Freitinhas, com 27 anos, o caldeireiro da nossa antiga Coenza, hoje Alton, a se filiar no sindicato e junto comigo, com o Mate, com o Padre, que já faleceu também, assumimos a direção do sindicato e eu fui indicado para ser presidente. Mas quero falar mais do Freitas. Freitas, exemplo de sindicalista, deixa um legado para as presentes e futuras gerações. A luta e a defesa permanente, intransigente, dos direitos dos trabalhadores, dos aposentados, de todos que são discriminados, era a sua marca. O companheiro Freitas tinha um jeito alegre, até mesmo quando ele discordava, ele sorria, passava a mão na cabeça da gente, diferença pequena, eu e ele, praticamente a mesma idade, e dizia: "Bah, negão, nessa aqui não vai dar." Assim é o Freitas, grande Freitas. Ele adorava contar as histórias das nossas caminhadas no longo das nossas vidas. Ele sempre tinha uma palavra amiga. Enfim, Freitas deixa esposa, dona Marisa de Oliveira Lima, e dois filhos. O jovem, que eu tive a alegria de falar hoje pela manhã, o jovem competente advogado, que tem a mesma fibra do pai, o Jefferson Alex, e a Marielle de Oliveira Lima, também uma grande lutadora, ambos. E ambos são advogados, que prestam assessoria ao movimento sindical. Ao cumprimentar a família, eu quero também cumprimentar o atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, nosso amigo Citolina, que não pude estar na sua posse, e ele sabe, por motivo de doença de familiares, pela decisão da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas de colocar o nome do Freitinhas em uma das alas do nosso querido Sindicato dos Metalúrgicos, que tenho orgulho de fazer parte até hoje. Quero também cumprimentar o prefeito Gilmar Rinaldi, de Esteio, por ter decidido que vai colocar o nome do Freitas em uma das ruas da cidade onde ele morava, Esteio, uma cidade de trabalhadores, de um povo que sempre nos recebeu com enorme carinho. Não só por isso, eu diria ainda, mas quero lembrar que não teve uma campanha que eu não estivesse ao lado do Freitas e ele ao meu lado, buscando que os trabalhadores tivessem seus representantes. Me refiro aqui à Câmara de Vereadores, prefeitos, no Vale dos Sinos, onde atuamos muito, deputados estaduais, federais, o Senado, o Governo do Estado e as campanhas que fizemos junto, tanto para o Lula como para a Dilma. Enfim, rendo aqui a minha homenagem a esse grande brasileiro e deixo a minha solidariedade aos seus familiares e a todo o povo gaúcho. Vida longa aos ideais do sempre companheiro Jorge de Freitas Lima. Freitinhas, sei que você está lá no alto, está com o Senhor do Universo, torcendo para que cada vez mais, nessa pátria chamada Brasil, o povo possa viver, envelhecer com dignidade. Senhor presidente, eu, quase que na mesma linha e naturalmente não falando agora da perda que tivemos, eu vou comentar hoje, senhor presidente, um pouco sobre as greves que estão acontecendo no país. Quero fazer aqui um breve registro sobre as greves que estão acontecendo e dizer que as greves, embora alguns tentam questionar, bater, em qualquer país capitalista do mundo, greve é um instrumento da democracia, é um instrumento de luta. Eu sempre digo que ninguém faz greve porque gosta, mas há momento em que a greve vai ter que acontecer e acontece. Ora, que prevaleça o diálogo, o entendimento e o acordo, mas também não dá para agora quererem quase criminalizar as greves, como tentam fazer de forma antecipada, até com o tal de interdito proibitório em relação à mobilização dos trabalhadores. Todos sabemos que, no momento de greve, há uma tensão muito grande e os trabalhadores, repito, só usam esse instrumento no momento que entendem que a negociação está truncada. É o caso hoje, tanto dos bancários, que disse ontem no Rio, quando recebeu o título de cidadão daquela cidade, é legítima, como é o caso dos Correios. Senhor presidente, os trabalhadores dos Correios, os técnicos em educação, os bancários, entre outros, estão em greve. E qual é o apelo que eu faço aqui da tribuna? Ora, que o setor empregador, seja vinculado ao governo ou não, sente e vamos construir. A vida é assim. Não é a primeira nem a última greve que vai acontecer. E não tem essa do prendo e arrebento e penalizo. Tem é que sentar na mesa e ir para a arte da negociação. Esse é um processo natural quando existe um movimento de greve. Percebi hoje que os policiais civis aqui do DF também estão em greve e fazem uma paralisação de 24 horas nesta sexta-feira. Eu entendo que as reivindicações são justas. Não vão querer agora que o conjunto dos trabalhadores fique quietinho em casa, porque houve aumentou um pouco o salário mínimo e está tudo bem. Não é assim, não. Eles têm um direito legítimo de questionar, de pleitear e de buscar melhores condições de trabalho, de vida e de salário. Para mim, são justas as reivindicações dos policiais civis, dos militares, desses servidores, dos professores, que até hoje a maioria dos estados não quer pagar nem o piso salarial, que não passa, se aproxima ali um pouquinho mais do que dois salários mínimos. O que, que eles querem? Reposição da inflação, um aumento real, que nós concedemos aqui ao salário mínimo, e melhores condições de trabalho. Mas não são somente essas categorias que eu citei aqui que estão em greve. Fiz uma rápida pesquisa e verifiquei que, embora são greves que têm diferença em cada estado, nós podemos dizer que hoje temos servidores públicos em greves, agentes penitenciários em greves, metalúrgicos em greves, construção civil em greve, e já falei aqui das outras três categorias, que são os técnicos, bancários e os trabalhadores dos Correios. Até hoje, por que não lembrar, eu já falava e repito, a maioria dos estados não quer pagar o piso dos professores. E por isso, eles estão mobilizados, sim, em todo o país, e tem que mobilizar, tem que pressionar. É natural a rebeldia ser demonstrada quando a outra parte não quer assegurar ou pagar aquilo que é lei, como é o caso do piso dos professores. Outra situação não resolvida é a dos bombeiros e policiais militares. Nós temos que aprovar definitivamente essa PEC 300. Eu estive ontem no Rio e percebi que os bombeiros continuam acampados. Estiveram lá conversando comigo, bancários, correios, bombeiros, metalúrgicos do país, agora o de São Paulo, em estado de greve, até o dia 30, se não houver entendimento, vão paralisar também. Lembro aqui que a COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, juntamente com as suas federações estaduais e associações, vai fazer um grande evento. Eu vou estar lá dos dias 21 a 23, próximo aqui em Goiás. Vão reunir mais de 1.000 dirigentes dos aposentados de todo o país. E a pressão virá, sim, sobre o Congresso Nacional. Se não fizerem isso, nada vai acontecer. Aí vem o time da chamada linha dura. É linha dura quando não está pegando no calo dele, que tem um salário que de 25, 27 mil reais, que está pegando no peão lá, que se aposentou, pegou o fator e está ganhando 1.000 reais e ganhava 2.000 na fábrica. É justo. E vão fazer uma mobilização, sim, aqui esse ano ainda. Faz parte. Agora, vão querer que em janeiro, por política correta adotada por nós, e há quem diga que podem voltar atrás do salário mínimo, não acredito. Seria o fim do mundo isso, seria o fim do mundo. Se voltassem atrás, o salário mínimo em janeiro, pela lei aprovada por essa casa, teria um reajuste de 14%, mas para o aposentado querem dar somente em torno de 6%. E é justo que eles se mobilizem e façam a pressão legítima. Falam, mas a crise econômica mundial, bom, toda hora tem uma crise para falarem. Agora, e a crise social, ninguém fala. A crise social está aí também. Eu quero que te tenha um olhar carinhoso, respeitoso para a crise social que aí se encontra. Em resumo, podem crer, e vi isso no Rio no dia de ontem, pelo número de entidades que estavam lá presentes, que há um movimento silencioso de norte a sul, de leste a oeste, que aos poucos está tomando conta das ruas. Categorias, muitas em greves, outras em estado de greve e outras se mobilizando. Sei, claro, que que não é fácil atender a todos num processo de negociação. Mas é importante a mediação e que todos sentem a mesa, como é que chama, de forma desarmada e procurem construir o entendimento. A minha experiência, quando presidi os Metalúrgicos de Canoas, quando presidi a Central Estadual, que unificava todo o movimento sindical gaúcho, e depois, quando presidi a vice-presidente da Central Única e secretário-geral, sempre foi nessa linha. Por isso, eu espero que as partes sentem na mesa, inclusive o governo, que toque a sua área, para que se busque o entendimento. Quero lembrar ainda que até hoje circula aqui na casa, tramita na casa, dois projetos de nossa autoria, o PL 83/2007 e o PL 84/2007, ambos para regulamentar definitivamente o direito de greve. Para aqueles que não leram o projeto e que pensam que regulamentar é proibir, é que não entenderam nada. Primeiro vão ler o projeto. Regulamentar é garantir o direito de greve, que, da forma que está, quem acaba decidindo a justiça e acaba mandando que os trabalhadores suspendam a greve ou que obrigam, ou vai acabar obrigando, que no mínimo a metade ou 40% tenha que estar em atividade. Os meus projetos vão numa outra linha, apenas nasqueras áreas que ficar comprovado o risco de vida é que vamos ter plantões de emergência. Daí um sabidinho me manda uma cartinha, eu digo cartinha, mas é um e-mail, dizendo que com essa regulamentação vai prejudicar o direito de greve. Bobagem, vai ler o projeto, meu amiguinho, primeiro. Pelo contrário, o meu projeto que está assegurando o direito de greve na área pública e na área privada, agora não vai querer que no hospital eu possa pagar o hospital 100% e deixar as pessoas morrer. Isso é contra o movimento e é uma burrice, em todo sentido, até porque nós temos que ter o mínimo respeito daquilo que eu chamo que é o pacto pela vida. É isso que diz os meus dois projetos. Espero eu que, enfim, o Congresso vote essas matérias com rapidez, como foi o caso do aviso prévio proporcional. De tanto nós batermos aqui, até que chegou um dia que o Congresso votou, e mal ou bem, o aviso proporcional hoje é lei. Senador Simon, eu quero também registrar que recebi ontem aqui ontem eu estava no Rio, e falei de Vossa Excelência lá, porque recebi aquela medalha também dos empresários do Rio, porque não pude estar com Vossa Excelência, e falei da iniciativa da comissão, por parte de Vossa Excelência, de criarmos um grupo especial de combate à impunidade e à corrupção, com a sua coordenação, e foi, eu poderia dizer, o momento que eu fui mais aplaudido, me permita que eu diga isso, quando eu citei essa decisão da Comissão de Direitos Humanos, provocada por Vossa Excelência, e como sendo presidente, eu tive o orgulho de indicar que o senhor é que vai presidir esse grupo de trabalho. Senhor presidente, eu recebi ontem uma delegação de empresários do Rio Grande do Sul que me trouxeram um assunto de fundamental importância para o nosso Estado, ou seja, a proposta de federalização da RSC 470. Conforme eles me disseram isso na quarta-feira, os graves e inúmeros acidentes ocorridos demonstram que são necessários investimentos que o Estado gaúcho não vai poder arcar e, por isso, entender como justa a federalização da RS 470. Em certos pontos da estrada, as condições de tráfego são precárias, muito precárias. Além de que, a região abrangida pelo trecho estadual representa 27% do PIB gaúcho e abrange 2 milhões e 600 mil habitantes. A rodovia inicialmente planejada para ser uma estrada federal, BR-470, acabou por ter um trecho estadual chamado RSC-470. São 472 quilômetros que fazem a ligação do município de Navegantes, lá em Santa Catarina, a Camaquã, no nosso Rio Grande do Sul. É a principal artéria de ligação daquela região gaúcha ao centro do país. Hoje, pela manhã, a comitiva que esteve comigo pediram a mim que eu agendasse um encontro com o ministro do Transporte, o que nós fizemos, e eles serão recebidos hoje pela manhã, lá no DENIT, em Porto Alegre, essa comitiva.